A safra de soja 2021 já começou no Brasil e um dos questionamentos que fica por parte do produtor é como é que deve ser o comportamento da ferrugem asiática nesse ano. A gente deve ter um ano de bastante pressão da doença? Deve ser um ano um pouco mais controlado? Para ajudar a gente a entender esse cenário, entender como que se desenvolve o movimento da ferrugem até aqui no Brasil, a gente recebe aqui a Cláudia Vieira Godoy, ela que é pesquisadora da Embrapa Soja, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Cláudia, é um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas.
É um prazer estar aqui de volta, Guilherme.
Cláudia, vamos começar traçando esse cenário de momento para a ferrugem aqui no país. Como é que foi a característica do inverno que a gente teve e como é que isso pode influenciar ou não no desenvolvimento da ferrugem nessa safra?
Então, a gente tem o vazio sanitário no inverno, né? E muitas vezes as condições climáticas elas auxiliam a ter um vazio natural, né? E a gente viu que esse inverno foi mais seco, né? E quando a gente vê a região sul, a gente também não teve muitos períodos de geada, né, para eliminar a voluntária. Então, embora a gente não tenha esses períodos mais frios que ajudariam para o sul, a gente tem um período mais seco. Nos monitoramentos que foram feitos, né, foi encontrada a soja voluntária, né, porque ela sempre sobrevive no meio das outras culturas, no meio do milho, no meio do algodão, mas não muita esporo de ferrugem, né? Então, é sempre importante lembrar, né, que o vazio ele não é perfeito, né? A gente tem, além da soja, a gente tem vários outros hospedeiros, né? A ferrugem, ela tem, a Phacopsora tem 90 espécies de leguminosas onde ela pode se hospedar e ela vai sobreviver de um ano para outro, né? Mas o que a gente tenta através do vazio, através vendo no clima, né? É se a gente tem uma redução de inóculo para iniciar a próxima safra, que é o que a gente tem visto nos últimos anos acontecer com bastante sucesso.
E aí, Cláudia, fazendo uma comparação, né, com as últimas safras, na safra 18-19 a gente teve um aparecimento da ferrugem bastante cedo na safra, na última safra, a 19-20, já foi um pouco mais tarde. Como é que deve ser o cenário nesse ano?
Esses aparecimentos mais cedo, mais tarde, eles estão muito ligados com a largada do plantio também, né? Então, ano passado a gente teve um atraso nas semeaduras e 2018-19 não. Então, o que que acontece, né? A ferrugem, a tendência nessas primeiras semeaduras é que ela apareça sempre a partir do fechamento, porque você tem uma baixa quantidade de esporos no ar, o esporo do fungo ele é sensível à ultravioleta, né? Então, normalmente ele só vai infectar depois que você tiver o fechamento. Então, quando você antecipa a safra por causa das chuvas, ela aparece mais cedo. Agora, a hora que você tem um atraso das semeaduras, como aconteceu ano passado, e esse ano também está se configurando para atrasar um pouco para o início de outubro, ela aparece um pouco mais tarde, né? Mas é sempre final de novembro e início de dezembro que a gente observa assim os primeiros relatos no site, né? Então não muda muito. O que muda muito assim é a largada da safra para saber onde tem a primeira soja fechando, que é onde ela tende a aparecer.
E aí, Cláudia, como é que foram os números finais da safra passada em termos de ferrugem aqui no Brasil? E existe alguma perspectiva, alguma projeção para essa safra?
Assim, o site do consórcio hoje a gente foca muito assim nas primeiras ocorrências, né, e não mapear as epidemias, né, mas a gente vê pelos ensaios em rede, a gente perdeu muito ensaio ano passado porque a incidência da ferrugem foi fraca ano passado, né? Então ela começou tarde, a safra largou mais tarde também, mas mesmo nas semeaduras mais tardias que a gente faz para os ensaios em novembro, dezembro, ela não teve uma incidência muito alta, né? Então ano passado ela foi bem tranquilo para a ferrugem. A gente viu que a gente nunca perde ensaio de ferrugem, a gente perde muito pouco, mas ano passado a gente perdeu bastante. E mesmo nas semeaduras tardias, que é onde você tem uma maior tendência de ter ferrugem, a evolução foi muito lenta, né? Então, ano passado ele foi bem tranquilo para ferrugem. Esse ano a gente tem uma previsão de uma laninha fraca, né, para neutralidade, né, o que pode ter chuvas menos distribuídas no sul, né? E a gente tem que lembrar assim, a ferrugem ela infecta com orvalho e umidade, mas as condições que favorecem o desenvolvimento são chuvas bem distribuídas. Então, se a gente olhar a questão climática para a região centro-norte, a gente não tem nenhuma restrição em termos das previsões, né? Para o sul pode ser que ela seja mais fraca, né? Então, você tem essas duas diferenças em função das previsões climáticas que vêm para a safra, mas não é uma doença para se descuidar, né? Então, o produtor ele tem que continuar fazendo monitoramento, né? Observar as primeiras ocorrências e sempre verificar essa parte de previsão climática, porque o que favorece ferrugem, a evolução epidêmica dela são chuvas bem distribuídas, né? Então, essa questão da chuva é muito importante para a ferrugem.
E aí, Cláudio, entrando nesse papel do produtor, como deve ser a ação dele nesse momento? Ele precisa fazer aplicações preventivas, ele precisa ficar monitorando o que nesse momento? O que que o produtor precisa fazer para se preparar para casos de ferrugem?
Ela é uma doença difícil de você identificar no início, né? Então, o que a gente sempre recomenda é que o produtor ele deixe os canteiros de germinação dele, que vão ser as áreas mais velhas dentro da fazenda, e faça o monitoramento sempre nas áreas mais velhas, porque a tendência é sempre a ferrugem aparecer mais cedo, onde você tem soja fechada. Então, muitas vezes aqueles canteiros de teste de germinação, eles são excelentes para monitoramento, né? Porque ali você tem uma soja mais velha do que a lavoura, né? Então, a gente recomenda assim, o controle sempre a partir do monitoramento, né? Então, observar não só a sua lavoura, mas também a região. A gente tenta colocar as primeiras ocorrências no site do consórcio para dar aquele alerta. E tem algumas regiões também que estão monitorando esporos. Mas é importante lembrar assim, que esses coletores eles podem pegar esporos mesmo em condições que a lavoura ainda não está favorecendo uma infecção, né? Então, tomar um certo cuidado e continuar monitorando as lavouras. É, principalmente a partir do fechamento, que é onde você tem uma maior favorabilidade para acontecer a doença. E não descuidado do controle, né? Então, as primeiras sojas semeadas, a pressão é muito baixa, né? A gente tem visto nos últimos anos ela incidindo sempre próximo já a enchimento de grãos, né? Então, ela se comportando mais como uma doença de final de ciclo. Mas à medida que você vai avançando na janela de semeadura, plantando mais tarde, você recebe inóculo das primeiras áreas, né? Então, essas áreas mais tardias é onde a gente tem uma pressão de ferrugem mais alta.
E aí, Cláudia, a gente comentou, né, o site do consórcio, esse monitoramento. Como é que o produtor faz para acessar todas essas informações para ele conseguir monitorar esse avanço da ferrugem na região?
Então, no site do consórcio, a gente tem ele ele pode acessar pelo computador, né? O www.consorcioantiferrugem.net. Ou ele pode baixar os aplicativos, né? Tanto no Google Play como na Apple Store. E à medida que forem aparecendo os primeiros relatos, a gente solta um alerta para as regiões, né? Sempre solta os primeiros relatos para não ficar incomodando muito também. E daí ele já sabe, mas é importante lembrar assim, a gente não tem uma cobertura em 100% das regiões. Então, muitas vezes pode estar aparecendo ferrugem na lavoura dele, ele fala, ah, não tá, o site não está informando. É porque a gente não tem ninguém informando naquela região, né? Então ele não pode dispensar o monitoramento e também só confiar nessa ferramenta. Mas acaba que é uma ferramenta bastante útil, porque ele recebe ali no celular o alerta das primeiras ocorrências na safra, né? E a partir dali ele pode também fazer um controle preventivo mais racional, né? Porque ele está já observando, já aparecendo lavoura próximo da região dele. E alguns estados hoje no Brasil, né, a Emater no Paraná, lá tem uma rede de coletores, né, de esporos, onde eles disponibilizam também as informações desses coletores, mostrando aí quando está chegando mais esporos da ferrugem, né? Santa Catarina também já começou com coletor, né? Então a gente tem a Bahia também com coletores de esporo, mas sempre associar isso ao monitoramento da lavoura, porque os esporos eles estão presentes no campo o ano todo, né? Mas quando eles começam a chegar com uma maior frequência nos coletores, indica que você tem um inóculo alto da ferrugem no ar.
E aí, Cláudia, só para a gente encerrar, entrando um pouquinho mais na questão do Laninha, a manifestação desse evento, de que maneira isso pode mexer no aparecimento ou não da ferrugem nas diferentes regiões que vão ser afetadas pelo evento do Laninha?
No aparecimento, normalmente ela não interfere, né? Então, as primeiras ocorrências, a gente não vê uma diferença muito. A gente vê muita diferença assim, na época da primeira ocorrência, em função da largada da safra. Mas já começou a ter o fechamento das primeiras sojas, começa a aparecer a ferrugem. O que a laninha interfere é que para a região sul você não tem. Você pode, se for, é que é uma laninha fraca, né? Mas se as chuvas forem menos distribuídas, você não tem uma evolução muito rápida dessa doença, né? Então aí o controle ele acaba ficando bem tranquilo, né? O produtor ele vai ver que a ferrugem não está evoluindo, embora ela apareça, ela demora bastante para evoluir. Mas já para a região centro-norte, o laninho ele acaba não tendo muita influência na ferrugem, né? Porque as chuvas são bem distribuídas, né? Isso favorece a doença, então ele tem que tomar os cuidados, porque para a região mais centro-norte do Brasil é um clima que favorece ferrugem, né? Para o sul que pode dar uma relaxada se realmente for se configurar como uma laninha, mas como é uma laninha fraca para neutralidade, né? A gente pode Tem que observar, continuar observando as previsões aí, né? Se chover menos, a ferrugem evolui menos, né? Então, sempre relacionar a evolução da doença com a chuva. As primeiras ocorrências, elas normalmente não têm muita interferência. O que interfere mesmo é essa largada da safra que está atrasada.
Cláudia, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário inicial para a safra 2021. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Eu acho que assim, o fundamental para a ferrugem é você continuar fazendo monitoramento, né? Então, ou monitorar a área, ou acompanhar os casos, né? E também não esquecer de outras doenças, né? Porque o pessoal fala muito de ferrugem, a gente tem visto nos outros anos que, como ela está entrando muito tardia, né? A gente tem uma incidência maior de outras doenças do que ferrugem, né? Então, mancha-alvo, se a gente tiver um clima mais seco, pode aparecer oídio nas regiões mais frias, né? Então, o foco é ferrugem, né? Mas as outras doenças muitas vezes elas demandam produtos que são mais específicos para controle, né? Então, ver a lavoura como um todo, porque a ferrugem está bem tranquila nos últimos anos em função de todas as técnicas de manejo que têm sido adotadas, né? Então, o vazio sanitário, essa concentração da janela de semeadura, isso tem ajudado bastante. As cultivares mais precoces, né? Então, tem fornecido um escape muito bom da ferrugem, né? Então, nas primeiras áreas a gente vê ela só aparecendo lá no final. Mas não pode descuidar, porque realmente é a doença mais severa da lavoura.
Cláudia, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento, o aparecimento dos casos de ferrugem aqui ao longo dessa safra. Muito obrigado.
De nada, é um prazer, Guilherme.
Essa é a Cláudia Vieira Godoy, ela que é pesquisadora da Embrapa Soja, conversou com a gente para explicar um pouquinho o atual cenário para o aparecimento ou não da ferrugem asiática nas lavouras de soja, já nesse início de safra 2021. Segundo o que contou para a gente a Cláudia, o inverno seco que a gente registrou nesse ano, aliado ao atraso nos trabalhos de plantio, que devem acontecer aí um pouco mais tarde, são condições que devem atrasar, pelo menos atrasar o aparecimento da ferrugem, condições bastante similares ao que foram apresentadas na safra passada, ao contrário da 18-19, que teve uma ferrugem, casos bastante graves de ferrugem já logo no começo da safra. Cláudio também destacando a possibilidade de um laninha que diminuiria o espalhamento das doenças na região centro-sul, que teriam chuvas mais esparsas, e pelo contrário, pode amplificar a ação da doença na região centro-norte, que vai ter chuvas mais distribuídas. Então, de qualquer forma, a recomendação para o produtor brasileiro, seja de qual região ele estiver, é monitoramento, monitorar as suas lavouras para o aparecimento dos primeiros sintomas, ficar atento aos sistemas de alertas. O consórcio antiferrugem tem um site onde ficam pipocando ali os alertas de aparecimento de esporos de ferrugem. Alguns estados, como o Paraná, com a Emater, têm sites próprios também com coletores de esporos para ajudar o produtor a identificar o aparecimento da doença na sua região, fazer esse monitoramento e fazer as aplicações quando for necessário para evitar o avanço dessa doença, que pode ser bastante prejudicial para as lavouras, uma vez que ela se instale e se espalhe pelas plantas de soja. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.